Internacional.
Neste sábado, o Tratado de Roma, acordo que lançou as bases da União Europeia, completa 60 anos. Diante do anúncio de saída do Reino Unido, da crise da Grécia e também do crescimento de movimentos nacionalistas, líderes se questionam se seria a hora de abandonar o euro. Nem todos os 28 membros do bloco, 28 levando em conta aí o Reino Unido, adotaram a moeda única criada em 99 para facilitar as transações comerciais e que na época acabou com moedas seculares, como o marco alemão, o franco francês e o dracma grego. O futuro do euro é tema da quarta entrevista da série 60 anos da União Europeia, qual o futuro do bloco? A jornalista Vanessa Bugri conversou com o professor de Relações Internacionais da UNB, Estevão Rezende Martins. Acompanhe.
Professor Estevão de Rezende Martins, o Reino Unido está de saída da União Europeia. Assim como outros países do bloco, os britânicos faziam contribuições financeiras ao bloco. Mas um dos argumentos dos britânicos a favor da saída do bloco é que o Reino Unido mais contribuiu com a União Europeia do que recebeu recursos. Professor, como o financiamento do bloco pode ser impactado pelo Brexit?
Não tem razão em dizer que a Grã-Bretanha estava levando prejuízo. Por duas razões. A razão número um é que a contribuição sempre foi proporcional e não uniforme. Você não pode dar uma retribuição orçamentária para um país do tamanho da Polônia na mesma proporção igual a que você daria para um país do tamanho da Croácia. Então, existe uma relação proporcional. Segunda razão é que a Grã-Bretanha, desde o momento em que entrou, sempre, sistematicamente, exigiu, em boa medida também, obteve tratamento de favor. Sob as mais diferentes alegações. Primeiro, alegações ligadas aos seus compromissos com a comunidade britânica pelo mundo afora, herdada da estrutura do antigo Império Colonial Britânico. Segundo, proteção para os sistemas de produção agrária e pecuária da Grã-Bretanha com respeito a tanto os carneiros da Escócia quanto os carneiros da Nova Zelândia e assim sucessivamente. Então, o discurso de que havia um prejuízo financeiro da Grã-Bretanha é tão semelhante àquele que se diz que São Paulo teria tido um prejuízo financeiro porque o IPI e o ICMS dentro do Brasil, que são gerados em São Paulo porque tem uma pujança econômica muito grande, seriam razão suficiente para São Paulo negar-se a admitir que Lacerio, Alagoas e Sergipe pertencessem ao circuito de distribuição financeira. Esse é um falso argumento. Se esse argumento fosse verdadeiro, o primeiro que devia ter saído da União Europeia, embora seja um país fundador, seria a Alemanha. Porque durante mais de 20 anos, a Alemanha carregou nas costas o principal do custo do funcionamento. A União Europeia é um sonho de paz, de equilíbrio, de convivência e de integração. Os britânicos sempre foram, desde o primeiro momento, um pouco avessos a se integrar nisso. E o presidente da República Francesa, entre 1958 e 1969, Charles de Gaulle, havia bem percebido isso. Enquanto ele foi presidente da França, ele sempre opôs o veto dele à entrada da Grã-Bretanha na comunidade europeia, porque ele disse que a Grã-Bretanha ia ter um efeito desagregador. Eu posso dizer agora, 40 anos depois, que ele tinha razão. Efeito desagregador dividiu, porque o partido mais oposto à permanência da Grã-Bretanha na União Europeia é inglês. Tanto que nós acabamos de saber, nesses dois últimos dias, que a primeira-ministra da Escócia se recusa a receber um ultimato inglês para deixar a União Europeia e está querendo fazer um novo plebiscito na Escócia para saber se a Escócia, então, por sua vez, sai da Grã-Bretanha e negocia a permanência na União Europeia. Você vê que até mesmo internamente a Grã-Bretanha existem correntes conflitantes com respeito aos pretextos. O que não tira o fato de que no plebiscito que aconteceu o ano passado, a maioria decidiu que a Grã-Bretanha devia pedir as contas. E isso deve acontecer em breve, nos próximos dias, já que a lei do parlamento autoriza a primeira-ministra a fazer isso.
O Reino Unido nunca adotou o euro, preferindo manter a libra. Mas, por outro lado, os britânicos são a segunda maior economia da União Europeia, atrás apenas da Alemanha. Que tipo de impacto o Brexit pode ter sobre a economia do bloco e sobre o euro?
Não, eu creio que já teve um impacto com relação à libra, que perdeu 15% do seu valor. Porque a segunda economia da Grã-Bretanha dentro da União Europeia, que é a Grã-Bretanha, na realidade é por causa dos negócios com a União Europeia. Por isso que ela tinha essa pujança. E isso não se substitui facilmente como a maior liberdade da Grã-Bretanha de negociar com a China, com a Índia, com os russos ou lá mais com quem for, porque como a economia no presente momento também não está tão aquecida mundialmente, essas novas negociações podem demorar e podem não substituir com a rapidez preferida, desejada ou necessária, a quebra do fluxo simples por causa do mercado comum europeu, que agora deixa de ser comum. Quando ela deixar de pertencer à União Europeia, uma série de negócios que eram fáceis e tranquilos e óbvios porque ela fazia parte do clube, vão deixar de ser fáceis, tranquilos e óbvios porque ela não será mais membro do clube. Então, por isso que está havendo uma grande ansiedade e preocupação de empresários, de bancos de investimento, de centros de gestão econômica, de sedes empresariais que se encontram na Inglaterra, que já comentam, como você lê na imprensa, a possibilidade de sair, tirar a sede da Grã-Bretanha e colocar em outro lugar.
Professor, de acordo com a Comissão Europeia, a economia da União Europeia fechou 2015 com um avanço de 1,8% em seu PIB. Já para este ano, a expectativa é de 1,6%. A saída do Reino Unido, em junho, elevou drasticamente a incerteza tão temida pelos investidores, fomentada pelo resultado negativo no referendo na Holanda sobre o acordo de associação com a Ucrânia, as tensões em torno do Tratado de Livre Comércio com o Canadá e os atentados terroristas. Professor, diante disso, qual é o futuro do euro?
Para mim, é uma realidade econômica e monetária irreversível. Não tem volta. Embora partidos de extrema-direita em vários países, e sobretudo em 2017, são eles que defendem mais uma espécie de paraíso imaginário no qual a Europa cessaria de existir, como se eles pudessem se mudar do continente para outro planeta, no qual a União Europeia se dissolveria, o euro se desapareceria como não passe mágica. Isso é irreal do ponto de vista econômico. Ou seja, o euro hoje é uma moeda consolidada, que flutua e fez aumentar o fluxo econômico e financeiro e comercial de muitos desses países da União Europeia, inclusive daqueles que não usam o euro como moeda do cotidiano. Você não usa o euro na Suécia ou na Dinamarca para comprar o pão na padaria, mas se você olha os empresários, eles fazem a contabilidade em euro porque eles dependem do uso do euro para importar e exportar em grande quantidade.
A crise na economia da Grécia levou o país a um resgate descomunal e a medidas de austeridade restritivas e empobrecedoras não só continua sem solução, como dá a sensação de piorar, apesar da relativa melhora de alguns indicadores. A crise na Grécia gerou um efeito cascata. Outros membros da zona do euro, cujas economias estão enfraquecidas, como Portugal, Irlanda, Itália e Espanha, todos eles enfrentam desafios para reequilibrar as suas contas.
Mais grave foi na Grécia, porque a Grécia, num determinado momento, atravessou o Rubicão da incapacidade econômica de conseguir produzir algum dinheiro para pagar as contas. Inclusive as contas dentro de casa, ou seja, aposentadorias, salários, infraestrutura de água, saneamento, transporte, ficou um drama. E isso é, na realidade, a ponta de um iceberg que foi de gestão temerária com respeito ao endividamento público. Em países em que há, digamos assim, uma espécie de dose de demagogia política fazia com que os governantes negligenciassem o cuidado com as contas. E se para Portugal, Espanha, Itália e França, não são o quê? Portugal é um país pequeno, mas não tem nenhuma história de ter sido um país aventureiro. A Grécia tem. Quando o PASOK, o Partido Socialista Grego, que depois perdeu praticamente todos os seus assentos no parlamento, governou distribuindo benesses a torto e a direito, o endividamento da Grécia explodiu. Razão pela qual quem foi eleito para governar foi um partido de extrema esquerda, que é o Syriza do Alexis Tsipras. Só que é um partido de extrema esquerda que não tinha como governar porque não tinha dinheiro. Ele ameaçou, evidentemente, pedir as contas, eles vão-me embora. Todo mundo começou a dizer que a Grécia ia retomar a dracma e descobriu-se que a União Europeia tinha sido tolerante demais quando admitiu a Grécia ao euro, quando a Grécia não tinha inteiramente correspondido aos critérios do Tratado de Maastricht, que estabelecia uma série de exigências econômicas para ter capacidade de suportar o euro. Mas aí a União Europeia, ou seja, todos os colegas do clube tomaram uma decisão corajosa. Eles primeiro deram uma bronca feia. O principal acusado de ter sido grosso e de ter sido duro foi o ministro da Fazenda da Alemanha, Wolfgang Schäuble, mas ele deu uma boa carraspana nos gregos, mas todos disseram: não podemos deixar a Grécia cair. Então, houve um esforço monumental para fazer uma transição. O próprio FMI, da Christine Lagarde, colaborou com os europeus, fizeram uma espécie de operação resgate. Não pode deixar a Grécia cair. E se você prestar atenção, nos últimos anos, o primeiro-ministro grego, Tsipras, baixou a bola, baixou o tom, não pediu demissão, não fez todas as ameaças, não cumpriu todas as ameaças que ele tinha feito, apesar de ter feito um plebiscito que tinha dado ele a orientação oposta, e está tirando a Grécia lentamente do buraco. Como Portugal está saindo, já até bastante melhor do que se podia supor, como a Espanha saiu, a Espanha tem uma das taxas de crescimento da União Europeia mais elevadas, como a Irlanda já saiu, e a Itália se equilibrou, e a França também. Embora a Itália e a França continuem com um endividamento muito alto, a economia italiana e a economia francesa têm força suficiente para aguentar o tranco, enquanto que países pequenos não teriam essa força. A Espanha, por exemplo, pagou um preço altíssimo de desemprego, sobretudo entre os jovens com menos de 25 anos, mas agora já deu a volta por cima também. Então a gente percebe que a Grécia foi, ao mesmo tempo, o resultado de uma espécie de incúria, levada de carona pela crise mundial que nasceu nos Estados Unidos com a famosa falência da subprimes em 2008, que foi levando todo mundo em cascata, que nem um jogo de dominó, né? E que acertou os pontos mais vulneráveis da União Europeia. Os outros países pequenos da União Europeia, que têm também dívidas públicas de 30%, 40%, 50%, 60% do PIB, não sofreram tanto, tipo Eslováquia, República Tcheca, Hungria, Croácia veio depois, mas assim. E você tem países pobres, como a Bulgária e a Romênia, que os recursos são, digamos assim, parcos. Então os governos não ousam demais porque não dá certo.
Professor Estevão de Rezende Martins, agradeço a sua participação aqui na Rádio FMG Educativa.
Boa tarde.
Tchau.
Confira a entrevista completa em www.fmg.br/rádio, também nas nossas redes sociais. Amanhã, a relação do Brasil com a União Europeia cada vez mais dividida.